Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Sentado na calçada de cano de canequinha, black também.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Portanto, hoje vamos falar de uma idosa cheia de energia e jovialidade. A voz do Brasil, do Legislativo, que completa neste 25 de abril seus 60 anos de existência. A Voz do Brasil, transmitida em rede de rádio, começou a ir ao ar ainda em 1935, no governo de Getúlio Vargas, com outro nome, Programa Nacional. Depois veio a Hora do Brasil e, finalmente, o batismo que perdura até hoje, a Voz do Brasil. Mas voltando à década de 1930, a veiculação obrigatória nas rádios do país passou a vigorar 3 anos depois do primeiro decreto de Getúlio Vargas, em 1938, naquele horário fixo que todo o país conhece.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil.
Bom, você prestou atenção nos números que eu falei há pouco? A Voz do Brasil passou a ser obrigatória em 1938. Então, lá se vão 85 anos. Por que então a comemoração de 60 anos? É fácil e eu vou explicar. São 60 anos do Legislativo na Voz do Brasil. Foi quando o Senado Federal e a Câmara dos Deputados passaram a apresentar seus conteúdos dentro do programa. Bom, e mais tarde a gente fala mais sobre isso, ok?
Ai, ai, o meu corpo fica tremendo, o ritmo vai acendendo.
A partir do ano de 1946, a regulamentação do setor de radiodifusão passou por uma intensa discussão. Na Câmara foi aprovado o Código Brasileiro de Radiotransmissores, mas não parou por aí. Depois de outros projetos, emendas e discussões, foi aprovado em 1962 o Código Brasileiro de Telecomunicações, que estabeleceu a participação do Senado e da Câmara na Voz do Brasil.
Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro.
Com a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, muitos parlamentares se sentiam isolados de suas bases, porque não conseguiam mais manter contato frequente com a grande mídia, que na época ainda não dispunha de boa estrutura de cobertura em Brasília. O deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, disse numa audiência pública realizada no Senado que parte da Voz do Brasil, dedicada ao Legislativo, é o único meio de divulgação dos trabalhos de deputados e senadores que não são empresários nem donos de rádio ou televisão.
Eu, no meu caso, não tenho cargo no governo. A única coisa que me resta é a Voz do Brasil. Porque o que eu falo na Câmara, a Voz do Brasil divulga. E lá no meu Maranhão, lá no Saco das Almas, onde eu nasci, num quilombo, a única forma das pessoas saberem um pouco do que eu faço é através da Voz do Brasil. Se acabar a Voz do Brasil, numa linguagem popular, eu digo, eu tô lascado.
Como se sabe, o Senado e a Câmara estrearam na Voz do Brasil em 1963. Naquele ano, a capital do país, Brasília, era apenas uma criança de 3 anos de idade. E os parlamentares, recém-instalados no Planalto Central, se sentiam longe de casa. Por isso, desde que chegaram na nova capital em 1960, houve um movimento muito forte para que eles pudessem utilizar diariamente o rádio para a divulgação do que era feito no Congresso Nacional.
Há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis e assim eu sou feliz.
Mas a caminhada não foi nem um pouco fácil. Como você já sabe, em 1962 foi aprovado o Código Brasileiro de Telecomunicações, que, entre outras coisas, destinou a segunda meia hora da Voz do Brasil ao Congresso Nacional. O Senado ficou com os primeiros 10 minutos e a Câmara com os 20 restantes. Acontece, meu amigo e minha amiga, que para se chegar até essa aprovação do Código de Telecomunicações em 1962, muita coisa aconteceu antes.
Foi de conversa em conversa, você vai arranjando um modo de briga.
Ainda há pouco eu contei que a regulamentação do setor de radiodifusão passou por uma intensa discussão a partir do ano de 1946, você lembra? Depois disso, o senador Marcondes Filho apresentou um projeto em 1953, que é considerado o texto que deu origem ao Código Brasileiro de Telecomunicações. Em maio de 1957, quando a proposta já estava no plenário do Senado Federal pronta para ser votada, foi aprovado um requerimento do senador Cunha Mello, do PTB do Amazonas, solicitando que fosse ouvida a Comissão Técnica do Rádio, vinculada ao Ministério da Aviação, que existia na época.
Mas é claro que o sol vai voltar amanhã.
Você sabe como é, brasileiro não desiste nunca. E depois de 4 anos de discussões e votação no Senado e mais 5 anos de discussões e votação na Câmara dos Deputados, o Código Brasileiro de Telecomunicações foi aprovado no dia 16 de agosto de 1962. Depois da aprovação do Código, o Senado e a Câmara começaram a se preparar para produzir seus programas na Voz do Brasil. E no dia 25 de abril, também conhecido como hoje, só que há 60 anos, o Congresso iniciava sua participação na Voz, que é o programa de rádio mais antigo do Brasil. Sendo assim, no dia 25 de abril de 1963, foi ao ar o primeiro programa do Poder Legislativo na Voz do Brasil, com a participação do senador Auro de Moura Andrade, presidente do Congresso Nacional. A fala do então presidente do Congresso está arquivada nos anais da Câmara dos Deputados e você poderá ouvir agora um trecho do discurso na voz de Ricardo Nakaoka.
É o Congresso o único poder em que centenas de homens possuem direitos iguais, sem nenhuma diferença entre os seus presidentes e os seus presididos, e do qual não pode participar ninguém por ato de nomeação, e sim por eleições do povo. Os senhores conhecerão pela Voz do Brasil o fecundo trabalho dessas duas casas. Diariamente, o noticiário lhes chegará relatando o que fizeram os representantes do povo brasileiro que dão vida à cidade de Brasília. E por estas ondas, ainda ouvindo de quando em quando a nossa palavra, que Deus há de permitir, lhes leve uma sensação de paz, conforto cívico e segurança de suas liberdades.
Depois desse primeiro discurso no início da década de 1960, muita coisa mudou no país. Entretanto, a obrigatoriedade de transmissão da Voz do Brasil sempre gerou controvérsias e discussões em vários setores da sociedade brasileira, especialmente entre os donos de emissoras de rádio e parlamentares. Aqui vale uma informação importante. Uma emissora de rádio é, na verdade, uma concessão pública emitida pelo governo federal e aprovada pelo Congresso Nacional com prazo de 10 anos. O titular dessa concessão dirige o negócio pelo período de validade, mas não se trata de um bem vitalício. Vencidas as concessões, elas devem ser renovadas pelo Executivo com a aprovação do Legislativo.
Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada vem fácil, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer.
Após muita pressão do setor radiofônico pela flexibilização do horário de apresentação da Voz do Brasil, a presidente Dilma Rousseff enviou, em 2014, uma MP ao Congresso Nacional autorizando a flexibilização de transmissão do jornal entre 19 e 22 horas para beneficiar as emissoras que iriam transmitir a Copa do Mundo de Futebol, sediada naquele ano pelo Brasil. Foi o ano do 7-1, lembra? Melhor esquecer, né? Em 2016, o presidente Michel Temer também editou uma medida provisória semelhante, autorizando as rádios a flexibilizarem o horário do programa durante os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, que aconteceram naquele ano. Mas, muito antes disso, ainda em 2003, já havia sido apresentado no Congresso um projeto que possibilitava a flexibilização no horário de retransmissão do programa. O texto foi aprovado na Câmara e depois enviado para o Senado. Esse projeto tramitou nas duas casas, recebeu muitas emendas e acabou finalmente aprovado no dia 13 de março de 2018. E no dia 4 de abril de 2018, o presidente Michel Temer sancionou a nova lei.
A Voz do Brasil ela tem duas significações. Uma, de alguma maneira, produzir o noticiário dos poderes do Estado para que todos do povo tenham a ele acesso. Mas, evidentemente, isto foi criado ao tempo do Estado Novo. E naquele período, eu acho que havia 40, 50 emissoras de rádio no país. Hoje há cerca de 4 mil, não é isso? Emissoras de rádio no país. Hoje a diversificação da informação faz com que todos tenham acesso muito rápido, muito veloz, celeremente, a qualquer informação daquilo que aconteça no país.